Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Vamos refluir ao ponto em que este romance principiou, vamos penetrar de novo na bela chácara em que se fez o malogrado casamento de Ambrosina, vamos, finalmente, saber o que sucedeu às cenas da loucura de Leonardo. Mas antes disso, antes de fecharmos este grande parêntese, o cumpre esclarecer leitor sobre os últimos acontecimentos que procederam àquela situação. Resume-se tudo em poucas palavras. O coronel, depois de alguns dias de prostração, expirou nos braços do filho, ao lado de Gabriel e de Alfredo. O pobre velho não foi abandonado nos seus últimos momentos. Sacramentou-se. Fechou os olhos com a fisionomia banhada na mais doce resignação e a alma tranquilamente ungida pela consolação religiosa. Morreu com um justo. Gaspar, pouco depois, propôs a Gabriel uma viagem à Europa. Gabriel consentiu, contanto que assistissem primeiro ao delongado casamento de Ambrosina, o outro prestou, mas afinal teve de se exceder, porque o enteado não desistia uma polegada do seu intento. Repara que é uma tremenda loucura o que tenciona dizer Gabriel. Lembra-te de que, uma vez casada Ambrosina, nada mais tens que esperar dela. Deixa-me, respondeu insolitamente o moço. Faze tu se quiseres a tal viagem, Elria. Acho que houver irei ao casamento, e prometes partir comigo logo ou depois. Prometo. Palavra de honra. Palavra de honra. Nesse caso eu te acompanharei à casa do comendador. A festa foi extraordinária. A casa destinada aos noivos era uma bela chácara que se preva admiravelmente aos caprichos do gosto e às fantasias da bolsa. Leonardo, sofrivelmente rico, não olhou despesas. O comendador, por outro lado, procurou o maior brilho ao casamento da filha. E tudo saiu muito à medida dos seus desejos. Foi enorme a concorrência. A chácara apresentava um aspecto deslumbrante com a sua caprichosa iluminação, repuxo às catas alpendres, caramanchões artificiais, estátuas simbólicas. Tudo estava cheio de luz ou coberto de flores. O Melo Rosa não descansara o mês inteiro. Fora ele encarregado de dirigir os preparativos do festejo. Durante esse tempo vivia preocupado exclusivamente com aquele trabalho. Controlava operários, copeiros e encomendava doces, tinha ideias. Lembrava esquisitices de grande efeito, desenhava planos e sonhava maravilhas originais. O Reguinho ajudava muito e era quem saía a fazer compras, apurar cortinas, laçarias e estatuetas, cantonês e mais petrechos de ornamentação. Foi um mês de pândega na chachara, enquanto a preparavam para o noivado. Melo Rosa conhecia vários boêmios, que entendiam de pintura e viviam por aí a trotrocar as pernas, carregou com eles para lá, deu-lhes de comer, e os homens puxaram a valer pelas tintas e pelos pincéis. O Melo estava no seu elemento, passava o dia a distribuir ordens e a tomar grogs, sem largar o charuto da boca. O comendador, de vez em quando, aparecia por lá para dar um vista d'olhos ou um sorriso de aprovação. Os rapazes são o diabo, dizia-lhe depois em casa a mulher. Olhe que revolucionaram a chácara. Bandeiras, figuras, estrelas, o diabo. E o fato é que está bonito. Logo na entrada puseram um caboclo abraçando a figura de Portugal, da Navista. Foi uma ideia feliz, não. Tanto um como o outro tem bastante mérito.
Como não?
Disse Genoveva com um ar sério e escúpido, persuadida que o marido, naquela última frase, se referia a Portugal e ao Brasil. Quando só faltava uma semana para o grande dia, a mulher do comendador e o seu turo genro mudaram-se para a chácara com o fim de aprontarem as mesas e os aposentos dos noivos. Ficariam estes em um pavilhão cor-de-rosa, que estava uma teteia. Foi justamente no pavilhão que aqueles dois rapazes mais cacapricharam. Havia cupidos por toda a parte, pombinhos de Nalda, fitas e borboletas. Era um boir de mágica, um ninho casquilho errebicado. Mudaram-se também para a chácara com pretexto de ajudarem. Ursulina e suas duas filhas, Eugênia e Miló. Chegou, afinal, o grande dia, e tudo correu às mil maravilhas. Até a hora em que os noivos fugiram para a independência feliz do seu pavilhãozinho cor-de-rosa. E viu já o leitor, pelo segundo capítulo, todas as desgraças que então se sucederam. Bem, vamos agora ora encontrar de novo os nossos pobres na crítica situação em que os deixamos. Gaspar, como vimos, fora surpreendido pelo comendador a ocasião em que socorria Ambrosina e declarou, apesar de enxotado pelo dono da casa, que ficava no seu posto de médico. Gabriel fora recolhido a um quarto, e o noivo, tão violentamente atacado de insânia, teve de resignar-se ser encerrado no porão da chácara. Quem imaginaria que o homem, para quem se faziam todos aqueles deslumbramentos, havia de ser encurralado no pior lugar da casa? Depois de tais cenas, tudo se converteu em sobressalto e desordem. O comendador compreendeu que não dispunha de outro médico e consentiu que Gaspar tratasse da filha. Esta, porém, não queria voltar a si do tremendo abalo nervoso que a prostrara. Da gente quedada para passar a noite na chácara, muitas pessoas desapareceram com a catástrofe e outras se achavam chumbadas à cama pelo vinho. Melo Rosa e o Rego eram dos últimos. Além de muito cansados, havia neles, para os inutilizar de vez, uma formidável carga de champanha. Gaspar medicou o enteado, voltou a cuidar de Ambrosina, cujo desfalecimento principiava a sobressaltá-lo. O comendador e a mulher começaram a chorar no quarto da filha e esperaram pelo dia. Ambrosina, estendida na cama, parecia morta. Gabriel ficara só, às 5 horas da manhã, abrira os olhos e percorrera-os com um ar infeliz e resignado pelo quarto, como um ferido à espera da ambulância. Entretanto, por detrás do seu leito, sem ser vistas e sem ser ouvida, uma doce amiga lhe velava o sono e parecia resguardá-lo com um véu de amor e de piedade. Era Eugênia. Leonardo havia enlouquecido totalmente e só com muita dificuldade conseguiram alimentá-lo. De um moço bonito e elegante que era, estava um monstro. Tinha os olhos espantados e vermelhos, o cabelo hirsuto, a boca feroz. Não admitia nenhuma roupa no corpo e passeava a 4 pés na sua prisão, soltando uivos plangentes ou bramidos de fúria. E assim se passaram 2 dias tristes e aborrecidos. Havia por toda a casa o constrangimento da desgraça. Ninguém se animava a rir e conversar livremente. Ouviam-se gemidos e suspiros dolorosos, e de vez em quando os berros de Leonardo. Andavam todos espantados. Gaspar declarou que o louco não podia ficar ali. Ambrosina, se chegasse a ouvir aqueles berros, havia de piorar e talvez viesse a enlouquecer também. Leonardo foi com grande trabalho conduzido para uma casa de saúde no bairro de Laranjeiras. Gabriel convalescia à sombra dos desvelos de Eugênia. Alguns dias depois, o médico procurou o comendador para dizer-lhe que se retirava, sua doente estava livre de perigo e Gabriel já podia partir. O comendador ouviu-o com ar comovido e cheio de humildade. Sob a mudança havia ultimamente se operado nele, agora, ao contrário, parecia muitas vezes empenhado em praticar ações que o reabilitassem. Compreendo, disse ele a Gaspar, que o senhor esteja agastado comigo. Tem razão. Fui grosseiro e mal reconhecido aos seus serviços. Peço-lhe, porém, que me perdoe e que se não vá embora por enquanto. Trate ainda minha filha e só se despeça quando a pobre menina voltar de todo a sua primitiva saúde. Ah! Se o senhor soubesse quanto tenho sofrido nestes últimos dias, teria compaixão de mim. Gaspar cedeu afinal, mas declarou logo que não se separaria de Gabriel.
Olhes,
respondeu o comendador, já reanimado. Ele é conosco. Longe de incomodar-nos, nisso nos dará o maior prazer. Creia-me que falo neste instante com toda a sinceridade. Ambrosina volvia-se garrida e sã com os hábeis cuidados de Gaspar. Este quase lhe não abandonara a cabeceira até conseguir vantatá-la da moléstia. Daí uma certa intimidade muito respeitosa entre os dois. A doente solta tratava por meu salvador e lhe sorria afetuosamente. Uma ocasião, pediu-lhe ela licença para lhe dar um beijo na testa. Gaspar consentiu sorrindo, com um gesto paternal. Onde-se-lhe a bela moça, desejo que o senhor seja muito meu amigo. Não calcula o respeito que me inspira a sua tristeza, pressinto por trás dela alguma penosa recordação de amor. Gaspar fez-se mais pálido e sombrio. Peço-lhe que me conte a história. Tenho até hoje ouvido falar tanto do médico misterioso.
Conte-se continuar.
Não, far-lhe-á mal. Porém, quando me não fizer mal.
Pronto,
te prometo, mas não se preocupe com isso. E o médico recariou na sua habitual serenidade. Ambrosina ficou a olhar lomente para ali dela fronte pálida e despojada como se interrogasse o mármore de um sepulcro. Gabriel, entretanto, também se restabelecia quanto ao corpo, porém absolutamente nada quanto ao espírito. À tarde saía do quarto, arrastando debilmente a sua mágoa, ia assentar-se sombrio, debaixo das mangueiras, ao fundo da chácara. Comprazia-se então em deixar-se penetrar pela tristeza misteriosa do crepúsculo e ficava horas esquecidas a olhar vagamente para o horizonte, que além se atufava nas ultismatizações da luz do sol. Uma vez achava-se aí, como de costume. Era uma tarde esplêndida. Todavia, A natureza parecia ir morrendo à proporção que lhe escapava o dia, como se lhe fugisse a alma. Havia em tudo a sombra melancólica de uma saudade, as árvores murmurinhavam numa deliciosa agonia, e no seio da terra caíam as primeiras lágrimas da noite. Gabriel permanecia meditativo, a cismar no seu malogrado amor. Sem se regozijar com os últimos acontecimentos, sentia não obstante certo prazer amargo em pensar no sofrimento de Ambrosina e na desgraça de Leonardo. A ala conseria mais de uma vez se arrependido da escolha que fizera. Pensava o pobre rapaz, entretanto, se o tivesse aceitado a ele para marido, como seriam agora felizes? Que bela lua mel não desfrutariam ao calor amoroso daquelas tardes. E continuava a meditar. Que triste situação a dela. Afinal, não era casada, nem solteira e nem viúva. Não podia ser amada e nem podia amar, pois Leonardo não dava as esperanças de melhoria. Pobre Ambrosina. Gabriel, apesar de tudo, sentia que amava sempre como nunca. Sentia que aquele doido amor não longe de ser desabrochava em novos rebentões, viçosos e verdejantes. Maldito, apostrofou ele, mil vezes maldito seja aquele homem, que veio despedaçar a minha felicidade. E escondeu a cabeça entre as mãos, a soluçar. Quando levantou, viu defronte de si Eugênia. Esta observava silenciosamente, com um olhar cheio de doçura e melancolia. Ah, exclamou Gabriel. Não sabia que estava aí. Sim, vim mais esta vez importuná-lo com a minha presença. Não, a sua presença só pode trazer-me esperança e resignação. Impornar-me à senhora? Por que não lhe causa até de um infeliz que sofre e vive das suas próprias dores? A senhora, que ultimamente se converteu em minha confidencial amiga, nunca será para mim uma importuna. Eu a estimo, dona Eugênia, como se fôramos irmão. Eugênia abaixou os olhos. Às vezes, continuou Gabriel, tomando-lhe as mãos, quero crer que nos aproxima a simpatia do sofrimento. Quero crer que nesse coração, sereno e casto, já algum dia esfuziou também a tempestade. Eu lhe tenho falado de minha vida, disse-lhe com toda a franqueza os meus infortúnios. Por que não me conta a senhora os seus? Eu saberia compreender. Vamos, diga-me alguma coisa dos seus segredos. Seja minha amiga. Não lhe posso dizer coisa alguma. Não tem confiança em mim, valha-me Deus. Tenho o que não tenho são segredos. Vim procurá-lo aqui para lhe dizer que amanhã nos vamos embora. O senhor já é conhecido e estimado por minha família. Apareça-nos. Meu Deus, como está comovida. Não faça caso. Adeus, disse Gabriel colhendo um ramo de milzotes. Olhe e leve estas flores para se lembrar de mim. Eugênia recolheu as flores ao seio e retirou-se pensativa e triste. Entretanto, Ambrosina presenciava esta cena por detrás das gelosias de seu quarto. Miserável! Disse consigo mesma, num sobressalto de ciúmes. E eu que supunha que ele só a mim amasse. Aquele procedimento de Gabriel a revoltava e lhe doía por dentro como a mais negra das traições. Correspondem-se. Pois não onde amar-se que o não quero eu? Protestou ela de si para si,